história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 17 mês de setembro, ano de 2025. Vamos aos principais destaques desta edição. Sabrina Lohmann.
Receitas da Expo Rondon deste ano ultrapassaram R$2.466.000.
Guilherme Heisen.
Jogos interclasses devem mobilizar centenas de estudantes no final de semana em Marechal Rondon. Fluminense vacila, sofre gol no fim e sai atrás do Lanús na Sul-Americana. Invicto da Libertadores, Palmeiras enfrenta o River Plate pelas quartas de final.
Michael Bicker. Forças policiais contarão com 6 novas viaturas repassadas pelo Estado. Palestra sobre compras governamentais será hoje à noite de graça. Regis Guerreiro.
Homem não aceita o fim de relacionamento, incomoda e é esfaqueado pela ex em Marechal Cândido Rondon. Em Toledo, irmãos entram em vias de fato e um resulta com ferimentos graves. Suspeito de autoria de homicídio é preso pela polícia de Santa Helena.
Claudinei Domingues. Câmara dos Deputados aprova a PEC da imunidade. Gladstone Pacheco.
A Assembleia Legislativa aprova a redução de 45% do IPVA no Paraná. Plantio na faixa de domínio exige autorização prévia.
Vera Filmer.
Expo Rondon 2025 repassa mais de R$836.000 a entidades locais.
E ainda, Polícia Civil prende corretor suspeito de fraudes de 4 milhões. Progressistas oficializa Cida Borghetti como pré-candidata ao governo do Paraná.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 17 de setembro. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira, meio de semana. Segundo o CIMEPAR, hoje a temperatura máxima pode chegar em 31 graus, com a mínima de 20. Céu claro, né? Estamos com a temperatura marcando agora 29 graus, a umidade relativa do ar 56%. O gráfico continua igual, mostrando para quinta, sexta e sábado, também de céu claro, com a temperatura máxima na casa dos 34 graus no domingo. Quando o gráfico segue mostrando chuva com a probabilidade em 95%. Vamos aguardar para ver se essa chuva vem, né? Hoje, quarta, quinta, sexta e sábado, céu claro em Marechal Cândido Rondon, sem probabilidade de pancadas de chuva. João Marcos Gomes.
Policiais federais e do Batalhão de Fronteira em ação conjunta realizavam um patrulhamento na região de Subsede, município de Santa Helena, quando se depararam com movimentação de pessoas às margens do Lago de Itaipu. Com a aproximação policial, os indivíduos evadiram-se para o mato. Nas buscas em um porto clandestino, foi encontrado um veículo GMS-10 com placa branca, carregado com diversos fardos de maconha, que após pesagem totalizaram 1.100 quilos. Foram realizadas diligências na região com o intuito de localizar os envolvidos, porém, sem êxito. Veículo e a carga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para as providências cabíveis. Entre as ocorrências que movimentaram o setor policial nas últimas horas, tivemos vítima com lesões em Marechal Rondon e Toledo. Começamos com Marechal Rondon, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Sim, uma ocorrência de esfaqueamento mobilizou polícia militar e socorristas do SAMU de Marechal Cândido Rondon por volta de 17 horas e 30 minutos de ontem, terça-feira, à Rua Salvador, loteamento Rainha. No local, os policiais encontraram a vítima com manchas de sangue nas roupas e também no braço esquerdo. O homem, de 58 anos, com sintomas de embriaguez, relatou que foi até a residência da ex-companheira para conversar. Acabaram discutindo e ele recebeu um golpe de faca nas costas. A mulher, por sua vez, apresentava uma lesão na mão direita e relatou que os fatos ocorreram porque o ex-companheiro não aceita o fim do relacionamento. Conforme relatou, o mesmo foi até a residência, acabaram discutindo. E quando tentou fechar o portão, ele avançou para o interior da casa e começou a agredi-la. Para se defender, pegou uma faca e desferiu um golpe nas costas dele. Tanto ele quanto ela foram atendidos pelo SAMU e encaminhados para a UPA Marechal. A faca utilizada para a agressão foi apreendida e encaminhada para a Polícia Judiciária.
Em Toledo, Guerreiro, briga entre irmãos e um resultou com ferimentos graves, isso?
Sim, uma discussão entre irmãos virou briga e lesão corporal na noite desta terça-feira em Toledo. A polícia e socorristas foram acionados por volta de 23 horas e compareceram numa residência, a Rua Bento Gonçalves, no Jardim América. Dois irmãos, 40 e 45 anos, que moram com a mãe, de 64 anos, teriam iniciado uma briga durante o consumo de bebidas alcoólicas. Relatos de vizinhos e familiares confirmaram que os desentendimentos entre os dois são frequentes, porém ontem a encrenca terminou em lesão corporal grave. Na briga, um pedaço de vidro foi utilizado como arma para golpear o homem de 45 anos, o qual resultou com ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus. Segundo o que foi repassado pela equipe médica de plantão, o homem apresentava cortes profundos no rosto e no ombro e permaneceria internado em observação. O outro, de 40 anos, sofreu lesões leves, foi atendido pelo corpo de bombeiro, levado à UPA e depois disso para a 20ª Subdivisão Policial, João.
E para encerrar, Regis Guerreiro, em Santa Helena, prisão de um jovem suspeito de autoria de homicídio.
Sim, João Marcos. Policiais civis e militares de Santa Helena, em operação conjunta, realizaram ontem à tarde a prisão de um jovem suspeito de autoria de homicídio. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela justiça local, em função do crime ocorrido no bairro Parque Verde. A ação teve início após um furto em um estabelecimento comercial da região, cujo desfecho levou os policiais até a residência do suspeito, onde alguns veículos abandonados pelos autores do crime foram localizados. Na mesma operação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, munições, entorpecentes, rádios, comunicadores, celulares, dinheiro em espécie e dois veículos. O suspeito e sua namorada foram encaminhados à Companhia da Polícia Militar de Santa Helena para os procedimentos cabíveis. Também em Santa Helena, ontem à tarde, uma informação anônima levou as equipes policiais ao bairro Parque Verde, onde duas pessoas realizavam o desmanche de uma motocicleta Suzuki que havia sido furtada no final de semana. No local também foi encontrado um patinete, também possivelmente furtado. Os elementos, a moto e o patinete, foram levados à delegacia da Polícia Civil, onde as autoridades deram sequência às investigações para apurar o envolvimento dos suspeitos em outros crimes em Santa Helena.
O Progressistas do Paraná oficializou o nome de Cida Borghetti como pré-candidata ao governo do estado nas eleições de 2026. A decisão foi tomada nesta semana em reunião da Executiva Estadual da Legenda. Em 2018, Cida Borghetti foi a primeira mulher a assumir o governo do Paraná. Sua administração ficou marcada pela gestão eficiente, diálogo, combate à corrupção, recorde de convênios assinados e investimentos nos 399 municípios. Com a definição, partido encaminhou ofícios aos institutos de pesquisa solicitando a inclusão do nome de Cida Borghetti nos próximos levantamentos de opinião pública sobre o cenário eleitoral paranaense. O Progressistas argumenta que a medida assegura igualdade de condições entre os postulantes e cumpre resolução do Tribunal Superior Eleitoral que garante isonomia e transparência do processo democrático. Em nota, direção estadual do partido afirmou que a inclusão da pré-candidatura nas pesquisas é fundamental para que a população tenha clareza sobre as alternativas que estarão em disputa no próximo pleito. Com a indicação de Cida Borghetti, Federação União Progressistas passa a ter dois nomes ao Palácio Iguaçu: senador Sérgio Moro, pelo União Brasil, e Cida Borghetti, Progressistas. Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,43%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,297 e o dólar para venda R$ 5,298.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 17 de setembro. Uma reunião realizada ontem na Cimacar tratou a respeito da prestação de contas da Expo Rondon 2025. Segundo o relatório apresentado, na troca de alimentos por ingressos para shows, mais de 45.800 quilos de alimentos foram arrecadados. É isso, Sabrina Lohmann. Boa tarde.
É isso aí mesmo, João Marcos. Uma boa tarde. Números expressivos foram alcançados na festa deste ano. Participaram do encontro ontem, representando o Poder Público Municipal, prefeito Adriano Bax, o presidente da PROEM, Fundação Promotora de Eventos, Júnior Paulinho Nitzak, o presidente da Comissão Central Organizadora CCO da Expo Rondon 2025, Gilmar Daten, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Keller, o Claudinho. Na oportunidade, foi exibido um vídeo com os principais momentos do evento, que aconteceu de 23 a 27 de julho e reuniu milhares de pessoas no Parque de Exposições, consolidando-se mais uma vez como a maior festa popular do município. Durante a apresentação, Júnior Nitzak destacou que a Expo Rondon 2025 arrecadou 45.810 quilos de alimentos provenientes da troca de ingressos para os shows, os quais foram destinados a cerca de 60 entidades rondonenses. Em relação às finanças, as receitas totalizaram R$ 2.466.262,45, representando um crescimento de 40% em comparação a 2024, enquanto as despesas somaram R$ 5.066.776,06, um aumento de 38% em relação ao ano anterior. O investimento municipal foi de R$ 2.600.513,61. Além disso, está previsto o repasse de R$ 836.581,75 a 13 entidades locais. A Cimacar, por sua vez, realizou levantamento junto às empresas rondonenses, que apontou uma movimentação aproximada de 25 milhões em comercialização de produtos durante os 5 dias de festa. Também foram divulgados os resultados da pesquisa de satisfação realizada via internet, que contou com 747 participantes. Em todos os quesitos avaliados, a Expo Rondon 2025 alcançou índices considerados altamente satisfatórios. Ao final da reunião ontem, os representantes do Poder Público Municipal destacaram que os trabalhos de planejamento da Expo Rondon 2026 já tiveram início, com o objetivo de manter e ampliar o sucesso da maior festa popular do município. E eu já estou esperando a próxima Expo Rondon 2026, com certeza. Um grande abraço, tchau, tchau.
E ainda se tratando de Expo Rondon 2025, houve o repasse de R$ 836 mil a entidades locais que participaram do evento. Quem nos traz detalhes a respeito é Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes. Então, João, a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon realizou na tarde desta terça-feira, na sala de reuniões do gabinete, o ato de repasse de valores às entidades que atuaram na Expo Rondon 2025, realizada entre o dia 23 e o dia 27 de julho, no Parque de Exposições. Ao todo, foram destinados R$ 836.581,75. O evento contou com a presença do prefeito Adriano Bax, do presidente da PROEM, Fundação Promotora de Eventos, Júnior Paulinho Nischak, do presidente da Comissão Central Organizadora, CCO, da Expo Rondon 2025, Gilmar Datem, dos vereadores Coronel Wellington Alves da Rosa, Carlinho Silva e Sargento Spor, além dos secretários municipais e representantes das entidades beneficiadas. O repasse referente às copas ficaram assim distribuídos: Acemar Runners, R$ 7.780. Jipeiros, R$ 13.885. Amigos da Pesca, R$ 19.013. Primavera 1 e 2, R$ 11.155,50. Basquete, R$ 3.467,50. Escoteiros, R$ 5.037. Lions Copa Germânica, R$ 14.056,50. Rotary Alemão, R$ 2.726,50. Casa de Maria CTG, R$ 1.192,50. E Arca de Noé, R$ 9.771. Já com relação aos restaurantes, ingressos e fichas, os valores foram os seguintes: CTG Restaurante, R$ 62.869. Rotary Alemão, R$ 128.917. Rotary Jantar da Pai, R$ 84.290. Lions Café Colonial, R$ 204.405. ABB Fichas, R$ 75.427,24. Acemar Fichas, R$ 95.749,01. E Acemar Ingressos, R$ 105.344,50. O prefeito Adriano Bax agradeceu o empenho e a dedicação das entidades e voluntários, ressaltou que o sucesso da Expo Rondon é resultado da união entre o poder público e a comunidade. A Expo Rondon 2025 foi um sucesso graças ao envolvimento de todos. Agradecemos o comprometimento e esperamos que todos façam bom uso dos recursos conquistados, ressaltou o Bax.
E a Câmara dos Deputados aprovou ontem a PEC da imunidade, proposta de emenda constitucional. Políticos brasileiros se protegendo, Claudinei Domingues. Nos conte, boa tarde.
É isso mesmo, João Marcos. Boa tarde a você, aos ouvintes do jornal Frente Ampla de Notícias. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição 3/21, que restringe investigações e prisões de deputados e senadores. O texto foi aprovado em primeiro turno por 353 votos a favor e 134 votos contra. No segundo turno, foram 344 votos a 133. A sessão foi encerrada e os deputados devem retomar a análise dos destaques que podem alterar o texto nesta quarta-feira à tarde. Durante a votação dos destaques, após a aprovação do segundo turno, parlamentares contrários à PEC conseguiram suprimir a votação secreta para pedido de prisão e abertura de processo criminal contra parlamentares. Para manter a redação original, eram necessários 308 votos contra o destaque apresentado pelo Novo, que pediu a exclusão das votações sigilosas nesses casos. No entanto, os deputados que defendiam o texto original conseguiram 296 votos contra o destaque e, com isso, o trecho foi retirado da proposta. Um destaque da Federação Pessoal Rede, rejeitado por 322 a 147, defendia a exclusão da votação secreta para analisar a prisão em flagrante de deputados e senadores. Já outro destaque do Novo, rejeitado por 317 votos a 156, pretendia excluir da proposta a atribuição de foro privilegiado do STF para presidentes nacionais de partidos políticos, com representação no Congresso Nacional. Com a inclusão da PEC, projeto de emenda à Constituição, foi definida na reunião de líderes realizada também ontem, e reflete uma tentativa da cúpula do Congresso de sinalizar unidade em torno de um tema que interessa diretamente ao parlamento, apesar da pressão popular contrária.
E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. O final de semana será movimentado no setor esportivo em nosso município, com jogos interclasses. Guilherme Reinzer, nos traga detalhes. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira. Bom, João, neste final de semana, sábado e domingo, o Colégio Heron Domingues, através do Grêmio Estudantil, é o responsável pela organização de mais uma edição dos Jogos Interclasses. Competição que envolve vários colégios de Marechal Cândido Rondon em diversas modalidades. E neste ano, reitero, é o Grêmio Estudantil do Heron responsável pela organização. Competição toda ela acontece no ginásio Nem Braga no sábado e no domingo. A professora Dilene Dickel, ela que é responsável pelo Grêmio do Heron Domingues, fala sobre os jogos.
O nosso objetivo desde o início é ter mais jogos para os nossos adolescentes, porque a gente acredita que isso falta muito aqui em Marechal. Essa oportunidade de eles poderem jogar mais. Então, são alunos da faixa etária de 14 a 18 anos e eles vão competir, eles podem competir em todas as modalidades. Então, o que, que a gente vai ofertar? Caçador, voleibol, handebol e futsal, em todos os sexos. E xadrez e tênis de mesa. Então, eles podem participar em todos, é livre, eles precisam apresentar o documento de identidade, tudo certinho, mas essa parte a gente vai estar organizando, a gente vai estar fazendo, mas o objetivo maior de tudo isso é a integração, é fazer com que os nossos alunos e os nossos grêmios tenham uma representatividade muito grande dentro do colégio. Então, fazem 3 anos que eu estou no Heron Domingues, eu assumi essa função de coordenadora do Grêmio e a gente tem um Grêmio hoje muito ativo, participa de muita coisa dentro da escola, a gente está sempre fazendo alguma coisa. Então, eles entenderam que o Grêmio não é oba-oba, que o Grêmio não é sair da sala, e sim é um Grêmio que vai ajudar os alunos que estão na escola.
E o Fluminense perdeu para o Lanús por 1-0 na noite desta terça-feira, no jogo de ida da série eliminatória válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, Guilherme.
João Marcos, o jogo teve nível técnico baixo em La Fortaleza, casa dos argentinos. Quando tudo se encaminhava para um empate sem gols, o tricolor cedeu um contra-ataque bobo, que terminou no tento de Marcelino Moreno. Com o resultado, o Lanús tem a vantagem no empate, enquanto o clube carioca precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para sonhar com a vaga na semifinal. O jogo de volta será na próxima terça-feira, às 21h30, no Maracanã. Pela Copa Sul-Americana, hoje nós teremos o Atlético Mineiro em campo, também fora de casa contra o Bolívar, às 19h. 21h30 pelo jogo de ida das quartas de final da Sula, Independiente del Valle contra o Once Caldas.
Guilherme Reisen, e hoje tem Palmeiras na Libertadores?
Antes de falar do Palmeiras, eu chamo a atenção para o Racing, que ontem, fora de casa, venceu o Vélez Sarsfield pelo marcador de 1-0. Como você disse, João, hoje tem River Plate da Argentina e Palmeiras, jogando às 21h30 no Monumental de Nunes, pela partida de ida das quartas de final. Ainda que tenha recebido questionamentos pelo desempenho recente, o River Plate não perde uma partida desde que voltou da Copa do Mundo de Clubes em junho. São 12 partidas neste intervalo, com 6 vitórias e 6 empates. Já o Palmeiras está invicto desde que foi eliminado na Copa do Brasil para o Corinthians. São 5 vitórias e 2 empates, incluindo a dominante goleada por 4-1 sobre o Internacional, sábado, pelo Brasileirão, campeonato que está na caça ao líder Flamengo. Classificado na fase de grupos com a melhor campanha, o Palmeiras eliminou o Universitário sem sustos, com uma goleada por 4-0 na ida e empate sem gols na volta.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, menos 0,84%, sendo comercializada em R$ 119,00. Milho saca 60 quilos, R$ 52,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 70,00, recuou menos 2,82%. A mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468,00.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 17 mês de setembro. E as novas viaturas repassadas pelo Estado chegam quando a Marechal Rondon, Michael Bicker? Boa tarde.
A previsão é para a chegada delas nos próximos dias. Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes Difusora. Ontem, repasse oficial feito pelo governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, na presença do deputado estadual Hussein Bacri, do comandante do 5º Comando Regional, Coronel Souza, que é aqui de Marechal Cândido Rondon. Repasse feito, representando o nosso município, esteve o vice-soldado Sauer, Vanderlei Sauer. E o Sauer conversa com a gente, com a população, falando a respeito desse reforço em se tratando de segurança pública. 6 novas caminhonetes aqui para Marechal Cândido Rondon.
Cumprimentar mais uma vez Maicon Bicker, todos os ouvintes da Rádio Difusora. Um evento muito prestigiado. Tivemos a presença do governador Ratinho Júnior, do líder do governo Hussein Bacri, do presidente da Assembleia Legislativa Alexandre Cury e várias outras autoridades. Tivemos a representação da nossa região, do nosso Coronel Souza, que é o comandante do 5º CRPM lá em Cascavel, que representa toda a nossa região. Também tivemos a presença do comandante do Batalhão de Fronteira, o Major Prado aqui, e várias outras autoridades aí prestigiando esse maravilhoso evento, onde foi entregue mais de 100 milhões em equipamentos às polícias do estado do Paraná. Além de 5 aeronaves, 3 helicópteros para a Polícia Militar, 1 helicóptero para o Corpo de Bombeiros, outro para a Polícia Civil do Paraná, armamentos, viaturas, enfim. Eu, com praticamente 33 anos de polícia, nunca tinha visto uma entrega tão significativa para a segurança pública do estado do Paraná. A maior da história, né? Com certeza. Então, fica nossos agradecimentos ao nosso governador Ratinho Júnior, que está tendo um olhar diferenciado para todas as áreas, em especial a segurança pública do estado do Paraná.
Maico, e agora a informação para os empresários, empreendedores que querem vender para órgãos públicos. Compras governamentais. Hoje à noite teremos o evento sobre o tema. É isso? Tem custo para participar, Michael?
Isso, João Marcos. Evento hoje à noite é gratuito. Vamos lá. A promoção é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Sala do Empreendedor da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, em parceria com o Sebrae e a Simacar. Palestra com o tema Compras Governamentais. Palestrante será a Geo Fiedler, que tem uma experiência grande, é bacharel em Ciências Contábeis, especialista em Finanças, já foi secretário municipal de Administração e de Desenvolvimento Econômico. Evento de hoje à noite é gratuito e aberto ao público em geral, mas foco em quem? Nos MEIs, microempreendedores individuais e microempresários. Palestra a partir das 19 horas no auditório da Assimacar. O encontro, então, conta com o apoio da Associação Comercial e Sebrae e reforça a importância da integração entre o poder público, empreendedores e entidades de apoio ao desenvolvimento local. Recado agora é do palestrante Ageu Fiedler.
Olá, empreendedor de Marechal. Buscando novas oportunidades para melhorar a venda, melhorar o lucro? Já parou para pensar que essa oportunidade pode estar nas licitações? Eu sou Ageu Fiedler e estarei com vocês no dia 18 às 19 horas lá na Simacar, num evento promovido pela Sala do Empreendedor, falando sobre oportunidades e benefícios da micro e pequena empresa na participação das compras públicas. Lidere o seu processo de crescimento. Venha conhecer mais. Te vejo lá.
Todo mundo convidado hoje à noite, 19 horas então, no auditório da Simacar. Quer mais informações? Reservar sua participação? Ligue para o telefone 3284-8794 ou vá diretamente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
E o delegado Rodrigo Batista Santos, da 20ª Subdivisão Policial de Toledo, confirmou a prisão preventiva de um corretor de imóveis de 35 anos, investigado por aplicar golpes em contratos de compra e venda. A ação foi cumprida em Cascavel. As investigações apontam que o suspeito lesou ao menos 9 vítimas, com prejuízos que chegam a 4 milhões de reais. Segundo o delegado Rodrigo Batista Santos, o corretor utilizava contratos e documentos falsificados para concretizar as fraudes.
A Polícia Civil de Toledo prendeu, na manhã desta terça-feira, um corretor de imóveis que vinha sendo investigado há cerca de 2 meses por aplicar diversos golpes aqui na cidade. No início do mês passado, foi cumprido o mandado de busca e apreensão na sua residência, onde foram apreendidos diversos documentos e contratos. E diante das circunstâncias e do aparecimento de diversas outras vítimas, foi representado pela sua prisão preventiva, que o qual foi cumprida na data de hoje.
Os golpes consistiam basicamente entre ele se colocar entre o vendedor e o comprador, falando valores diferentes para ambos e alterando páginas dos contratos para que cada uma das partes acreditasse na sua versão. Nós calculamos por alto que no mínimo 4 milhões em prejuízos às vítimas já foram constatados. O inquérito policial encontra-se em fase final, ele será devidamente interrogado para que a gente possa finalizar e o indiciar pelos crimes de falsificação de documento e estelionato.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 17 mês de setembro, ano de 2025. E a Assembleia Legislativa do Paraná encerrou nesta terça-feira a análise da proposta do Poder Executivo, que reduz o imposto sobre propriedade de veículos automotores em 45%. O projeto de lei 690/2025 avançou em segundo turno de votação e em redação final e seguiu para a sanção governamental. Como é que foi a votação, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde a todos. Em segundo turno, o texto recebeu 48 votos favoráveis e nenhum contrário. Em seguida, a oposição solicitou, com base no regime interno da Casa, para que o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, rejeitando as três de plenário e já aprovada no colegiado, fosse votado mais uma vez em plenário. Na votação, o parecer do deputado Hussein Bacri foi mantido após receber 38 votos a favor e 8 contrários. Atualmente, a frota tributada no Paraná é de 4 milhões e 100 mil veículos, sendo que 3 milhões e 400 mil deles serão beneficiados com a redução, ou seja, quase 83% do total. Fazem parte desse grupo automóveis, motocicletas acima de 170 cilindradas, caminhonetes, picapes, ciclomotores, motonetas, utilitários, motorhomes, triciclos, quadriciclos e caminhões tratores. O texto determina a redução da alíquota de 13,5% para 1,9% a partir de 2026. A iniciativa altera a Lei 14.260/2003, que estabelece normas sobre o tratamento tributário relativo ao IPVA e representa uma diminuição de 45% no valor do imposto. A alteração não atinge veículos com regras diferenciadas, como ônibus, caminhões, veículos de aluguel, utilitários de carga e movidos a gás natural veicular, que permanecem com alíquota de 1%. Segundo o governo, a diminuição da carga tributária proporcionará alívio financeiro às famílias paranaenses. Entre os impactos previstos estão o aumento da capacidade de consumo, o incentivo à regularização de impostos e, consequentemente, o estímulo à atividade econômica em diversos setores comerciais e industriais do Estado. Ainda de acordo com o texto, haverá mecanismos de compensação para garantir a arrecadação, como o aumento da multa por atraso, que passará de 10% para 20%.
E deixando a boa notícia sobre IPVA no estado do Paraná, vamos falar sobre plantio na faixa de domínio, que exige autorização prévia, Gladstone Pacheco. Como é que está esta situação?
No início da gestão atual de concessão das estradas federais e estaduais repassadas à iniciativa privada, produtores rurais do Paraná foram surpreendidos em relação à proibição de uso da chamada faixa de domínio, que compreende as faixas laterais das rodovias. Embora muitos agricultores e pecuaristas utilizem as áreas lindeiras, essas faixas pertencem ao poder público e só podem ser utilizadas mediante a apresentação do contrato de permissão especial de uso, documento expedido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Para auxiliar na regularização dessas áreas, o sistema FAEP abriu um canal de diálogo com as empresas concessionárias, logo após assumirem a gestão das rodovias. E os resultados já estão aparecendo, com os encaminhamentos necessários para a prática. A empresa Via Araucária, por exemplo, concessionária que administra o lote 1 das rodovias paranaenses, desenvolveu um projeto pioneiro, visando a regularização do plantio agrícola em faixa de domínio. A proposta é uma contrapartida dos produtores rurais que utilizam essas áreas, que deverão manter o terreno de fronte à rodovia limpo e sem mato. Conforme orientação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, o plantio deve considerar questões de segurança, como a visibilidade da rodovia. Por isso, há limite de altura de algumas culturas em determinados trechos. A estratégia adotada pela Via Araucária para regularizar o uso agrícola nas faixas de domínio envolve uma abordagem ativa e estruturada. Inicialmente foram designados dois colaboradores para percorrer o trecho sob concessão, com o objetivo de identificar proprietários ou interessados em realizar o plantio dessas áreas. Paralelamente, foram distribuídos folhetos informativos nas bases operacionais e praças de pedágio, com o intuito de divulgar a iniciativa e ampliar o alcance da comunicação. Segundo o gerente de engenharia da Via Araucária, Felipe Souza, a concessionária está realizando o mapeamento de todas as áreas com potencial para o plantio. O objetivo é oferecer aos interessados opções viáveis para a realização do plantio. Essa ideia poderá ser expandida a outras concessionárias, abrangendo todo o estado do Paraná.